Psicopedagoga Patrícia Maltês, como é para a senhora estar aqui pela segunda edição nesse evento aqui em Campo Formoso, segundo simpósio municipal do TDAH?
Maravilhoso. Quanto a gente estava ali escutando o doutor Adriano e eu recordando desde quando começou esse simpósio, ano passado, que estava aqui presente, né? E pensando como é necessário a gente levantar essa bandeira, né? E partindo de um órgão público, né? Partindo da prefeitura, tá fazendo esse movimento, levantando essa bandeira, né? É importante, porque é assim que a gente começa a construir as políticas públicas de ações pequenas que vão se tornar grandes, né? E a gente precisa trazer informações de qualidade para a população sobre o que nós estamos de déficit de atenção e hiperatividade.
Como foi a sua fala aqui?
Hoje eu estou trazendo os profissionais, né, para poder estar contribuindo. O ano passado eu participei como palestrante, mas esse ano eu trouxe a equipe que trabalha comigo para poder estar palestrando sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
Como é trabalhar com uma equipe multidisciplinar para tratar desse assunto de pessoas com TDAH?
É extremamente importante. Veja só, nós somos um corpo por inteiro, né? Então, nós precisamos que todos os profissionais dialoguem diante do transtorno. Por quê? Porque assim, o transtorno não é só medicamentoso. O transtorno precisa de terapia. Quem tem o transtorno precisa do acompanhamento nutricional, né? Precisa do acompanhamento com o terapeuta ocupacional. Enfim, é uma equipe que vai se envolver para dar uma melhor qualidade de vida às pessoas que têm o transtorno.
Enquanto a senhora é psicopedagoga, como trabalhar com alunos, estudantes que têm o TDAH hoje em dia?
Olha só, trabalhar com o TDAH é a gente pensar nas estratégias específicas para cada estudante, né? Então, a gente primeiro precisa conhecer quem é esse estudante, para aí a gente começar a pensar como trabalhar com ele, tá? Não é difícil. A partir do momento que a gente entende esse sujeito na sua individualidade, no que ele precisa de fato, a gente consegue desenvolver um bom trabalho.
Hoje a senhora também trabalha diretamente com escolas, por meio da sua equipe, fornecendo serviço, suporte para atendimento aí de crianças com TDAH aqui na Bahia?
Trabalho tanto com assessoria para as escolas, trabalho também enquanto psicopedagoga institucional em escolas e faculdades, trabalho na clínica, né? Então a gente tem um movimento de acolhimento às famílias, aos professores que trabalham com as pessoas com TDAH. Então a gente abraça essas pessoas que a gente sabe que unidos faremos uma diferença muito maior.
E quais são os resultados que a senhora analisa a partir do seu trabalho e também dos colegas, com mais profissionais no mercado para atender essa demanda de estudantes com TDAH?
Os resultados são os melhores. A gente vê uma evolução muito positiva dessas crianças, desses aprendizes na escola, quando eles têm um acompanhamento adequado, quando ele tem um acompanhamento com um profissional, né, médico e psiquiatria, fazendo uso ou não dos psicoestimulantes, né? Vai depender da necessidade de cada um. O acompanhamento com o psicólogo, que vai auxiliar na questão terapêutica, na organização de comportamento, né? Quando a gente também dialoga com a família, porque a família precisa estar inserida no processo também. Isso é uma coisa que eu trabalho muito, essa questão da família estar participando do processo terapêutico da pessoa com o TDAH, né? Então, a gente vê resultados significativos. Quando essa pessoa, ela tem, de fato, todo um aparato, tem, de fato, toda uma equipe ali que vai ajudar ele no seu desenvolvimento.
Uso em excesso de telas, estudante com TDAH, qual o cenário, como a senhora analisa?
Para o TDAH, o ideal seria zero tela.
Porque
o excesso de tela vai fazer com que ele tenha um excesso de adrenalina, um excesso de cortisol, e isso aí vai poder, juntando tudo isso aí, vai fazer com que ele tenha crises mais frequentes, né? Então, é arriscado para a pessoa que tem TDAH. E outra, a ausência de dopamina faz com que ele busque alguma forma de produzir essa dopamina, mesmo seja uma forma barata, como o doutor Adriano colocou. Então, o que acontece? O perigo, o risco de uma dependência, seja ela tecnológica, seja ela química, seja ela alcoólica, enfim, é muito grande para o TDAH. Então, como o TDAH, ele precisa muito dos limites, e eles têm essas dificuldades no limite, então a gente precisa restringir. Porque quanto mais ele fizer uso excessivo da tela, pior vai ser a sua regulação emocional.
Senhora Zenilde, qual a importância desse evento, discussões voltadas para pessoas com TDAH? A senhora que também representa o CRAS, fica por nós.
É um momento muito importante para nós. Estou como coordenação de CRAS, mas sou pedagoga, né? É um momento importante para a família, todas as famílias, educação, está de parabéns. É um momento ímpar, porque estamos aqui para sanar as dificuldades, experiências, e é uma troca, essa troca que facilita o nosso dia a dia, como pai, como mãe, né? Como educadores, como família. Então, assim, muito importante, um momento especial, importante para cada um.
E sua família tem alguma pessoa com diagnóstico de TDAH?
Não, diagnóstico não. Mas, assim, a gente lida com muitas crianças, com o nosso dia a dia, a gente tem esse compromisso, esse cuidado de estar cuidando. E a gente lida, porque, assim, até porque é um momento de aprendizado para a gente estar vivenciando e cuidando do outro na sociedade.
E como é esse atendimento direcionado a esse público com TDAH, com transtorno?
Como pessoa, é um atendimento humano. Em primeiro lugar, nós temos que ser humano, né? Humano, cuidado, carinho, cuidado, a proteção, principalmente no momento que você se doa. E esse cuidado, tem essa questão do cuidar, né? Cuidar é o essencial.
Qual a fala que a senhora achou mais interessante dos palestrantes?
Foi essa palavra, o ser humano, a questão do humano, para poder lidar com o outro. Cuidado, atenção, carinho, muito importante.
Um período em que a gente vive com muitas atribuições, muita agitação, infinitas demoras, é preciso ter esse olhar.
Esse olhar diferenciado.
Com paciência. Esse,
paciência, com certeza, muito importante. Muito enriquecedor esse momento hoje aqui.
Neide Araújo, que é coordenadora do Núcleo de Atendimento Psicopedagógico NAP de Campo Formoso. Como surgiu essa ideia de realizar esse simpósio do TDAH agora na sua segunda edição?
Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio 98. Na verdade, é uma lei federal, de 2021, que diz que a gente tem que, na última semana que compreende, a última semana de julho ao dia 1º de agosto, os sistemas, as entidades federativas, realizar movimentos de informação, de disseminação, de conscientização a respeito do transtorno do déficit de atenção de hiperatividade, que está cada dia mais gritante, e também muitas controvérsias, né? Muitas questões, inclusive o excesso de tela, que é a próxima palestra que a gente vai estar discutindo agora, que são implicações que confundem. Então, a gente precisa disseminar informações.
A programação.
A programação, hoje nós acabamos de ter aqui a presença de Dr. Adriano Oliveira, ele que é um médico psiquiatra com uma vasta experiência na área, que tratou sobre a questão da farmacologia, né, e orientação às famílias e aos profissionais. Agora nós estamos no auditório com a palestra As Implicações do Excesso de Tela no Neurodesenvolvimento e na Aprendizagem das Crianças e Adolescentes, com a doutora Juliana Almeida. E à tarde, a partir das 14 horas, nós teremos a doutora Ana Carolina, que é psicóloga, né, que é também da equipe de Patrícia Maltês, que eles organizam a jornada de TDAH na Bahia. Ela vai estar falando sobre as implicações, as questões emocionais. Ela vai estar fazendo de que forma que o TDAH, ele afeta as emoções, tem essa desregulação emocional. Também no campo da orientação pedagógica e na orientação para as famílias, para lidar com esse público. E para encerrar, nós teremos a doutora Daniela Cabral, que também é psiquiatra, que vai trazer um momento de autocuidado para os profissionais e para as famílias. Ela vai estar falando sobre saúde mental, algumas orientações, porque uma pessoa neurodivergente na família ou na escola acaba precisando, né, da interação e do conhecimento de todos os seus pares para que ela esteja bem, para que ela tenha condição de se desenvolver, de aprender e de ter qualidade de vida.
Participam aqui, além de vocês do NAP, o público, professores, pais, é isso?
Isso, nosso público foi aberto, o evento era aberto à sociedade civil, a gente divulgou um link de inscrição no nosso link da bio, na nossa rede social do NAP, então, mas hoje a gente conta com gestores escolares, com professores, com o profissional da equipe da inclusão, que são o pessoal do Núcleo Tatiana, do AE, né, das escolas, e também famílias. As famílias foram convidadas e, graças a Deus, nós temos um número bom, uma representatividade boa dessas famílias.
Para além desse segundo simpósio, considerando que agosto agora tem esse período aí de data alusiva sobre pessoas com TDAH, vocês vão ter um outro momento, uma outra programação aqui em Campo Formoso?
Então, a gente vem com essa programação durante todo o mês, né? A gente com eventos menores e discussões, né, nos pares, nas escolas. O doutor Adriano Oliveira, ele vai ofertar um segundo momento online, que a gente também vai estar divulgando como é online, toda a sociedade, se quiser participar, fiquem atentos nas nossas redes, nós vamos estar divulgando esse link para quem quiser adentrar nesse momento online com ele, que ele vai tirar ampliando esse momento de hoje, retirando algumas dúvidas sobre a questão, né, da farmacologia, a questão de como as famílias precisam conduzir o tratamento. E a gente está à disposição durante todo o ano, na verdade, Leandro. O NAP, ele presta esse serviço não só de atendimento clínico, mas também de apoio às famílias, de apoio às escolas, com formação continuada. Então, nós estamos à disposição da sociedade civil campo-formosense.
Agora, em julho, aproximadamente quantas pessoas, incluindo estudantes, são atendidas aí, atendidas pelo NAP?
Agora, em julho, nossa agenda, ela vai por período, porque período de avaliação e de intervenção. De avaliação a gente precisa cerca de 2 meses no processo e de intervenção um pouco mais. Então a gente acaba não quantificando mensal, a gente acaba quantificando por período. Esse ano nós já ultrapassamos mais de 1.800 atendimentos em toda a rede, em todo o município. Então assim, com o TDAH a gente tem um número menor, mas nós, como nós estamos em todo o território municipal, nós temos hoje 14 salas de atendimento, nós temos hoje uma rede de 20 profissionais. Então é um serviço, graças a Deus, que se avançado e a demanda também tem crescido, e é um prazer fazer parte desse processo.